Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Na semana passada, nós falamos das mulheres do rock. E, aproveitando a deixa, falamos um pouco sobre rock e sexo. Isso porque o sexo, apesar de ser a coisa mais importante do universo para todos os seres vivos que se reproduzem sexualmente, nunca realmente teve um papel especial no rock, ou pelo menos especial em relação a todos os outros tipos de atividades humanas. Exceto pelo fato de que os astros do rock, se quiserem, conseguem uma quantidade maior de sexo que os meros mortais, em média. Mas gente importante, gente bonita, gente famosa, sempre consegue mais sexo do que a maioria dos mortais, se quiserem. Porque são importantes, bonitos e famosos. E não especialmente porque tocam rock and roll. A mesma coisa se aplica às drogas e o rock. Apesar da frase droga, sexo e rock and roll ser martelada como definindo esse tipo de música, na verdade poderia ser drogas, sexo e ópera, ou drogas, sexo e futebol, e assim por diante. Então, o que está por trás da mística das drogas e do rock? É o que nós vamos discutir hoje. Vamos ver o que realmente existe por trás dessa suposta relação íntima entre as drogas e o rock. E vamos começar com rock, claro. Música que nos remete às drogas alucinogênicas. Vamos ouvir, para abrir o programa, Jimi Hendrix tocando Purple Haze, de 1967. E, do mesmo ano, os Beatles tocando Lucy in the Sky with Diamonds.
Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Apesar de John Lennon ter afirmado que Lucy in the Sky with Diamonds não tinha a ver com drogas, a associação foi feita com LSD e até hoje soa natural, né? As drogas alucinogênicas, apesar do seu charme dentro da história do rock, não são as mais importantes do rock. Com certeza, a droga número um, a que nunca falta, a que está em todos os concertos de rock, na plateia e nos bastidores, é o álcool. O álcool funciona em doses baixas como um relaxante e assim tem ajudado muitos artistas a subirem no palco para encarar seus milhares de fãs que estão na plateia. A segunda droga mais presente no rock é, sem dúvida, a maconha, cannabis. E daqui a pouco nós vamos ouvir músicas que falam de álcool e maconha, mas antes vamos falar um pouco das drogas em geral. Algumas drogas vêm sendo proibidas por razões religiosas há séculos, ou razões de governança do Estado. A maconha foi proibida na Arábia desde o século XIV. Na Europa e nos Estados Unidos, foi proibida principalmente no começo do século XX. O álcool chegou a ser proibido há milênios em certos países, mas as proibições mais lembradas são aquelas de países árabes, ou pelo menos alguns países árabes que são regidos especialmente por certas leis religiosas específicas, e a dos Estados Unidos, que nesse país durou de 1920 a 1933. A primeira pergunta que nós devemos fazer, então, é por que as drogas, que pelo menos a princípio afetam apenas aqueles que as usam, são proibidas. Quero dizer, se uma droga faz mal a alguém e essa pessoa usa a droga em casa sem interagir com outros, por que governos se preocupariam em proibi-las? Nós podemos imaginar que seja lógico proibir uma droga em seu uso público, pois a pessoa pode talvez causar um acidente ao dirigir ou coisa parecida. Mas o uso doméstico pessoal também é proibido com frequência. Por quê? Bom, as drogas sempre fizeram parte da história das sociedades humanas em geral e principalmente estavam associadas a rituais religiosos da comunidade no passado muito distante, porque causavam um estado mental de ligação com forças divinas ou da natureza, né? E eventualmente passaram a ser proibidas porque o seu uso passou a fazer parte da rotina das pessoas sem qualquer ligação com os laços religiosos da comunidade. Uma pessoa sob efeito do álcool ou outras drogas frequentemente vai ter alguma dificuldade de se portar de acordo com as normas sociais estabelecidas e assim se torna um elemento de disrupção no sistema. Nós vamos agora tomar uma dose de rock para continuarmos a analisar o problema a seguir. Vamos ouvir com The Who, de 1973, Dr. Jimmy, uma música que fala do caos liberado pelo Gene na personagem da ópera rock Quadrophenia, Dr. Jimmy.
I'm going back soon, hometown. Mr. Jim. When I'm peeled, you don't notice him. He only comes out when I drink my gin. Is it me for a moment? The stars are falling. The heat is rising. The past is calling. Is it me for a moment?
Uma grande canção do Who, do seu auge, sempre misturando lirismo e violência. Mas voltemos à proibição. As drogas nas nossas sociedades civilizadas deixaram de ter o papel de proporcionar um elo comunitário, um elo que seja religioso, social, né? E passaram a ter um papel quase que oposto, desagregador em famílias e sociedades. Mas as drogas ficaram especialmente mal faladas quando entraram no mundo do rock por uma razão muito simples. Rapazes e moças, considerados como crianças pelos mais velhos, passaram a ser usuários de drogas dos mais variados tipos. A droga, entre os mais velhos, proibida ou não, pode ter tido uma fama, mas em geral sempre foi vista como um problema da pessoa que se viciasse. Mesmo que houvesse alguma legislação proibitiva, não era vista como algo que se devesse fazer uma guerra contra, né? Como no caso dos dias de hoje. No caso da associação entre o rock e as drogas, o problema foi que os músicos são frequentemente ídolos para os mais jovens e, ao utilizarem as drogas, estimulam, pelo exemplo, o uso dessas substâncias. Mas não devemos esquecer que, como eu disse antes, a principal droga do rock, a principal droga do mundo, é o álcool, que é liberado para venda em quase todos os países. Sem falarmos das drogas que se conseguem com uma receita médica. Vamos deixar o Nirvana falar de uma delas. Vamos ouvir Lithium, de 1991, com Nirvana.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Is Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, I'm too blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I'm not
so happy, 'cause today I found my friends. And in my head I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Não sou especialista em uso de drogas, mas olhando a história da humanidade, as drogas sempre estiveram presentes. Animais selvagens, animais da natureza, bebem álcool quando encontram frutas fermentadas, por exemplo, porque é nutritivo. A humanidade sempre dará um jeito de usar drogas por numerosas razões. Porque fazem você ficar alegre, ou fazem você ficar super ativo, ou super calmo, ou fazem você ver cores vibrantes, ou qualquer outro efeito. As pessoas irão se drogar pelas mais variadas razões, inclusive razões sociais, pressão de grupo, etc. Não acho que isso possa ser evitado por qualquer ação legal contra os usuários, como aliás é plenamente demonstrado através do que a gente observa na nossa sociedade todos os dias. Talvez, como tudo na vida, as drogas farão parte do cotidiano de uma forma ou de outra para sempre, às vezes positivamente, às vezes negativamente, e sempre dependendo do bom senso ou da ausência de bom senso de cada um de nós. Vamos terminar o programa de hoje com uma música do Jefferson Airplane, de 1967, que fala das pílulas que a Alice tomou para entrar na toca da lebre, a música White Rabbit. White Rabbit com Jefferson Airplane. Por hoje é só. No próximo programa nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a relação entre o rock e as famosas paradas de sucesso, ou hit parades. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.